Olá, está começando mais um podcast da Tinder Nerds Brasil. Meu nome é Luciana Gomes e hoje eu estou aqui na presença da Mariana Rios.
Olá.
E hoje nós vamos dar continuidade à releitura dos capítulos do livro A Guerra dos Tronos, que é o primeiro dos cinco livros da série As Crônicas de Gelo e Fogo, do autor George Martin. E hoje falaremos dos capítulos 61 e 62, que cobrem os eventos que ocorrem pelo ponto de vista do Tyrion Lannister e da Catelyn Stark, né? A Catelyn Stark, no caso, né? E, bom, logo nesse primeiro capítulo do Tyrion, que é o oitavo capítulo dele, e o capítulo 61, na soma geral, né? A gente encontra o Tyrion em uma colina na Estrada do Rei, né, se preparando para fazer parte da refeição da noite oferecida por seu pai, né, em seu pavilhão ali particular. E é um momento, né, assim, um momento interessante do capítulo do Tyrion, porque é sempre muito curioso e interessante ver a interação entre o Tywin Lannister e o Tyrion, né, porque eles estão sempre trocando farpas, né?
Sim.
E que o Tyrion se senta lá na mesa, né, e ele tá um pouquinho atrasado, o Tywin, ele já vai logo observando que ele devia encarregar o Tyrion de enterrar os mortos, né, caso ele se atrasasse tanto para a batalha como se atrasava para a mesa, né. E aí eles ficam trocando farpas enquanto o Tyrion tá ali saboreando, né, a refeição que é servida, né, e eles iniciam uma conversa sobre a batalha que estava ali em curso, porque há toda uma expectativa, de fato, finalmente, de um confronto real entre as tropas, que é o que a gente acaba vendo que acontece nesse capítulo, né? E
Sim.
aí, o Tyrion Lannister, ele informa que os batedores do Sir Adam, né, ele haviam relatado que a tropa Stark havia se deslocado para o sul das Gêmeas, né, e os recrutas de Lord Frey haviam se juntado a ele e que, portanto, não deveriam estar há mais de um dia no local onde eles se encontravam naquele momento, né? A gente viu lá no capítulo, no episódio, o último capítulo da Cat, que a gente leu, que ela foi nas Gêmeas, que ela conseguiu fazer um arranjo lá com o Walder Frey, né, e ganhou apoio da Casa Frey. Conseguiram atravessar as Gêmeas, né, para colocar em curso a estratégia do Robb, né? E, enfim, e aí o Tyrion, né, assim, sempre muito espirituoso, ele tá muito preocupado com a comida que ele tá ali, né, desfrutando. Mas aí o Lorde Lefford, que segundo ele é o responsável pelas provisões e abastecimento das tropas, diz que esperava que os bárbaros que estavam com Tyrion não relutassem em lidar com o Robb, do contrário, seria um desperdício de bom aço com eles, né? Então o Tyrion, ele chega a destacar, né, Mariana, que o Lefford, ele não cedera as armas para os 300 homens dos Clãs das Montanhas que estavam ali de boa vontade, né?
Sim. E o Sr. Kevan, né, ele aproveita a oportunidade e informa que eles haviam pensado em colocar o Tyrion e os seus selvagens, né, que é os homens que estavam com ele, na vanguarda quando eles fossem para a batalha, né, o que foi uma surpresa para o Tyrion, que logo percebeu que não era um forte do tio dele pensar em algo, né, que o Tywin não tivesse pensado antes, né? E aí o Tyrion percebeu: ah, mas isso só pode ser uma ideia do meu pai, né? E aí ele diz: na vanguarda, repetiu em tom incerto, ou o senhor, seu pai, descobrir um novo respeito por suas capacidades, ou decidir a ver-se livre do embaraço de sua descendência de uma vez por todas. Tyrion tinha a sombria sensação de que conhecia a verdade. Né? Porque a gente sabe aí que o Tywin e o Tyrion, eles estão sempre... Né, ele sempre se bate, né, um de frente com o outro, né, o Tywin tem um ressentimento muito grande em relação ao filho, né, então é pesado isso, né, porque é basicamente o pai meio que colocando, né, o filho numa posição para que ele morresse de uma vez, né, então eu acho que o Tyrion tem até um certo ressentimento, né, por causa disso, né, ele é desprezado, então, né, ele só não é tão aberto assim, porque ele é um nobre, é filho de Tywin Lannister, né, mas é isso, né, se ele morresse, Tywin não ia chorar.
Exato, ele coloca ele no lugar ali mais perigoso, né, da tropa que vai enfrentar, né, ali os seus inimigos, que é a vanguarda, que é o lugar que primeiro que tem pessoas assim, sabe, que não tem um treinamento muito bom, são pessoas comuns, né, e é o lugar que geralmente sofre o primeiro ataque, né? Então,
Sim.
o pai joga ele para lá.
É exatamente. E aí, né, para distorcer, né, para não jogar tanto assim, o Kevin, ele diz que, na verdade, né, os homens que seguiam o Tyrion pareciam ser ferozes, né? E aí o Tyrion continua, né? Ele segue falando: "Deixe-me contar como eles são ferozes. Na noite passada, um irmão da lua apunhalou um corvo de pedra por causa de uma salsicha. Portanto, hoje, quando acampamos, três corvos de pedra apanharam o homem e abriram-lhe a garganta. Talvez esperassem recuperar a salsicha, não sei. Bronn conseguiu impedir Chaga de cortar o membro do morto, o que foi uma sorte. Mas mesmo assim, Ulf, existe dinheiro de sangue que Kron e Chaga se recusam a pagar." E aí, né, o Lord Tywin, ele comenta que quando faltava disciplina aos soldados, né, a falha era de seu comandante. Né, e aí o Tyrion, ele faz uma observação consigo mesmo, que o Jaime, ele sempre fora capaz de fazer com que os homens o seguissem alegremente e que morressem por ele se necessário. Mas que esse dom era uma coisa que faltava, né, ao Tyrion, faltava a ele, pois ele comprava a lealdade dos homens com ouro e forçava obediência com o seu nome. Né, então, isso é até uma coisa que o Tyrion, ele tem bastante, né, porque ele tem Sir Jaime como um irmão, né, e o Jaime tem aí um legado, né, que embora ele seja o regicida, também é um grande comandante em batalha, né, é um grande guerreiro. E ali tem o Tyrion, né, um anão que é desprezado de certa forma, né, então essas observações dele eu acho que são bem interessantes porque mostra como ele é ressentido, né.
Sim, bastante. E eu acho que essa coisa, né, de dele lembrar, né, que ele comprava a lealdade das pessoas, né, com ouro e forçava a obediência com o seu nome. E isso é muito presente na jornada do Tyrion, né, de já viu ele fazendo isso para se livrar lá do, né, da confusão que ele se envolveu no Ninho da Águia, que ele compra, né, o carcereiro, né, para poder se livrar daquela situação. Ele compra o Bronn, né, lealdade do Bronn, né? Ele compra a lealdade ali dos clãs da montanha, tudo prometendo ouro, prometendo, né, e forçando obediência com a força do seu nome. Então isso é muito presente realmente no arco dele. né? E o que eu acho engraçado também é que, ao mesmo tempo que tem isso, a gente vê que vai havendo um reconhecimento dos clãs em relação à coragem que o Tyrion demonstra, né? Especialmente a gente vai ver aqui no capítulo, né? Um pouco dessa coragem que o personagem tem. Então tem um reconhecimento das pessoas também em relação a isso. Mas, né, no geral, isso é uma constante no arco do Tyrion. Sempre usar o ouro de Castle Rock e o seu nome, né, Lannister, para conseguir as coisas que ele quer, né? Que ele quer, no caso.
E isso aqui é até uma coisa que eu acho muito legal, porque a gente sempre diz, né, que cada personagem usa o que tem a seu favor, né? Enquanto uns têm aço valiriano, a outra pode ter dragões, o outro pode ter fogo vivo, e aqui o Tyrion não é diferente, porque ele usa, né, muitas vezes a sua inteligência, né, o seu nome e também o ouro, né? Então, aí tem uma coisa de, né, cada um usa o que tem, né? E não é porque às vezes não, sabe, tipo, não é um exército enorme tudo que tem que ser desprezado, né?
Sim. E aí, né, o Tyrion Lannister, vendo que o Tyrion tá resistente, né, ele acaba meio que menosprezando o Tyrion, né, ainda mais, né, porque ele diz ao Kevan, né, que se os homens do Tyrion não obedecessem sua ordem, então talvez fosse o caso, talvez fosse mais adequado que ele estivesse na retaguarda, guardando o comboio e as bagagens, né? O Tyrion, então, ele dispensa, né, a gentileza, assim, com bastante ironia, né, dizendo que se não havia outra função para oferecê-lo, ele lidaria com a primeira linha de batalha, né? E aí o Lorde Tywin, para arrasar ainda mais, né, o orgulho do Tyrion, diz que não havia dito sobre comandos para ele, que ele não ficaria no comando além da linha de frente, da vanguarda, né, porque ele deveria servir sobre ordens do Sir Gregor, né? E aí isso deixa o Tyrion muito irritado, ele perde o apetite e também pede permissão para se retirar da mesa, né? Sim. E aí, conforme ele vai se afastando, né, ele vai ouvindo risada dos homens, né, que olham para ele, vê um anão, né, a maneira como ele anda e tal, e ficam rindo dele, né, para afundar ainda mais o humor dele. Né? E aí é engraçado que ele vai descrevendo, né, toda a dinâmica do acampamento e tal, né, e ele percebe como ele estava cercado de pessoas ali, em tempo como ele estava sozinho, né, porque ninguém observava ele, ninguém prestava atenção nele, né, uhum. Ele fala assim, ninguém olhou para ele, ninguém lhe falou, ninguém lhe prestou a mínima atenção, estava cercado por homens que tinham prestado fidelidade à casa Lannister, uma vasta tropa de 20 mil, e no entanto estava sozinho, né, então, aí a gente vê, né, como o Tyrion se sente. Né, tem um grande nome, tem uma grande casa, mas é menosprezado pelo que ele é, né? Pelo fato de ter nascido um anão.
Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque esse ponto, ele é, digamos que é uma partezinha que faz o Tyrion ser uma das grandes questões do personagem. Né, porque desde o primeiro livro até o quinto, né, que é o Dança dos Dragões, a gente vê que o Tyrion, ele tem esse negócio de querer ser reconhecido, né, de querer ser visto, né, só que as pessoas mais procuram zombar ele por ser anão, ou então não dão muita bola, né, e eu acho que isso aqui tá desde o início, sabe, e que conforme a gente for vendo, né, nas releituras dos outros livros, isso só vai piorando, né, porque o Tyrion, ele cada vez mais, ele vai ficando mais ressentido em relação a isso de não ser visto, né, então eu acho que esse ponto aqui é uma das grandes coisas que permeiam o personagem.
Porque não importa o que ele faça, né? ele nunca recebe os créditos, né? E a principal pessoa a tirar sempre isso dele é sempre o pai, né? Que torna a relação ainda mais assim dolorosa, né? Pro Tyrion, né? A gente sabe como final, né? Essa Sim. relação dele com Tal Helena, que sempre mina a autoestima do Tyrion, né? Impressionante. Enfim. E aí, ele tá lá andando ainda pelo acampamento, ele escuta a risada do Shaga, ele encontra os Corvos de Pedra e os outros clãs, né? E ele observa que cada clã tinha sua própria fogueira, né? Pois há ali uma rivalidade entre eles. Por exemplo, os Orelhas Negras não comiam com os Corvos de Pedra, né? Os Corvos de Pedra não comiam com os Irmãos da Lua e ninguém comia com os Homens Queimados. Ninguém comia com os Homens Queimados. E aí ele encontra o Bron na companhia de uma jovem, né, que aparentava ter aí menos de 18 anos, que mais tarde a gente descobre que é a Shay, né, que também é uma pessoa que tem um papel enorme no arco do Tyrion, mesmo sendo uma personagem secundária, né, e é descrita como uma jovem bonita, com olhos de corça, seios firmes, né, com um sorriso que alternava entre tímido, insolente e malvado. E era uma prostituta que o Bron havia arranjado para ele. Né? E aí os dois não tardam em ir lá para a tenda do Tyrion, né, fazer as coisinhas. Né? Afinal, a vida de soldado não era desprovida de certas compensações. Né? E aí ele vai lá, tá lá com ela, eles estão conversando, e ele fala para ela assim: sou um Lannister, tenho ouro com fartura e pode descobrir que sou generoso, mas quero mais de você do que aquilo que tem entre as pernas, embora também queira isso. Partilhará a minha tenda, encherá meu copo de vinho, irá dos meus gracejos, massagerá as minhas pernas doloridas depois de cada dia de marcha, e quer se mantenha comigo durante um dia ou um ano, enquanto estivermos juntos, não levará nenhum outro homem para sua cama. Eu acho que isso aqui é uma afirmação daquilo que foi dito lá em cima, né? De como ele usa do ouro e do seu nome para fingir lealdade das pessoas, para amarrar as pessoas a ele, e ao mesmo tempo mostra como Tyrion, ele é uma pessoa solitária, que ele quer amor, ele quer atenção das pessoas, ainda que seja de uma prostituta, né? Então acho que fica tudo muito claro nesse trecho aqui, nessa exigência que ele faz para Shay. Tanto que mais tarde, quando ele tá no braço dela, né, eles estão na cama, ele percebe que precisava dela ou de alguém como ela. E aí ele fica cantarolando uma musiquinha lá, que era, né, ele não fala o que que era, chega a perguntar para ele o que que era isso, mas que fica meio que implícito que era a música que a Tisha costumava cantar para ele. E a gente vê que isso é sempre, né, uma lacuna, um buraco enorme na vida do Tyrion, né? Ele é profundamente marcado por isso.
Sim. É. E a gente também tem, né, o Tyrion, ele vem informar que também tinha recebido um cavalariço, né, do Tywin, um empregado pessoal e um escudeiro, e aqui a gente é apresentado ao Podrick Payne, né, que é um primo distante do Sir William Payne, que é o carrasco do rei, né, e o Podrick, ele é descrito como tão silencioso quanto o carrasco que não tinha língua, né, que para quem não sabe, o Sir William Payne, ele perdeu a língua porque o rei louco, né, ele segundo ordenou que fosse arrancado a língua dele, né, por ele ter dito lá umas coisas que ele não gostou. E agora na história a gente tá aí com o Podrick, né, servindo o Tyrion, né?
É, e essa questão de ele não ter língua é porque ele é uma pessoa muito tímida e acanhada, né? Quase não fala, e o Tyrion fica se perguntando, né, se ele não tinha língua igual o parente distante dele. E aí ele depois se encontra com o Bron novamente, né, e pergunta onde ele havia arranjado a Shay. Né, e o Bron responde que tirara a Shay de um cavaleiro, né, de um homem que estava relutante em desistir dela, mas que o nome do Tyrion, né, e uma adaga na garganta o fizeram mudar de ideia. Né. E aí o Tyrion fica até meio irritado, né? Porque ele lembra que mandaram ele encontrar uma prostituta e não fazer um inimigo, né? E aí o Bron vai lembrar ele que o Tyrion mandaram ele encontrar uma prostituta bonita, né? E todas elas já estavam tomadas. Então ele, tipo, ah, eu não tive opção, né? Você exigiu e foi o que eu fiz, né? E aí mais tarde, quando o Tyrion pergunta a Shay qual era o nome do cavaleiro com quem ela estava, porque ele tá com medo, aparentemente, de arrumar confusão com isso, ela responde que é no servidor de um fidalgo insignificante, um homem pequeno, né? E aí que surge a brincadeira entre eles do meu gigante, o meu gigante Lannister, né? Porque
sim.
Ele pergunta pra ela assim, ah, mas e eu? Sou o quê então? Já que ela fala que o cara era pequeno. Aí ela vai e fala, você é meu gigante Lannister, né? E aí surge essa brincadeirinha pervertida entre os dois, né?
Sim, sim. E aí, no meio da noite, né? O Tyrion e todo o acampamento, ele é acordado ao som de trombetas, né, que estavam, começou a tocar, estava tudo urgente, tinha som de lanças, gritos, relinchar de cavalos, né, e aí o Tyrion percebe que não parecia ainda haver uma luta, né, mas que estava todo mundo se preparado, porque logo, logo ia ter uma batalha para acontecer, né. E aqui agora a gente já tá prestes, né, a acompanhar uma das grandes guerras, né, da Guerra dos Cinco Reis.
É, e a gente vê que ela começa inicialmente com um confronto ali entre os Lannisters e os Starks, né? E aí vai sendo um efeito cascata. Isso vai arrastando novas, mais pessoas, cada vez mais pessoas para essa guerra, e aí se torna o que a gente conhece como a Guerra dos Cinco Reis, que tem mais agentes ali misturados. Por enquanto ainda tá Lannister e Stark, né, lá remetendo a Guerra das Duas Rosas, né, da história da Inglaterra, né. E aí tá escrito assim, gemendo, Tiro pôs-se em pé e abriu caminho para fora da tenda, gritando pelo escudeiro. Farrapos de pálido nevoeiro moviam-se à deriva pela noite. Longos dedos brancos que saíam do rio. Homens e cavalos atravessavam aos tropeços o frio da madrugada. Selas eram apertadas, carroças eram carregadas, fogueiras eram extintas. As trombetas tocaram de novo, rápido, rápido, rápido. Cavaleiros saltavam para cima de corcéis e resfolegavam. E homens de armas afivelavam o cinto de suas espadas enquanto corriam, né? E aí o Tyrion tá muito desnorteado com tudo que tá acontecendo. Ele vai e encontra o Pod e pede que ele traga sua armadura, né? E ele se encontra com o Bron no meio da confusão e pergunta o que havia acontecido. E aí o Bron responde que o rapaz Stark roubou-lhes uma marcha. Esgueirou-se ao longo da estrada do rei durante a noite, e agora sua tropa está a menos de 2 quilômetros a norte daqui, em formação de batalha. Né? É o Robby passando a perna no esperto Tyrion Lannister.
Né?
E aí o Tyrion, ele pede ao Bron que certifique que os clãs da montanha estavam prontos, né? E após se vestir, ele coloca uma armadura que havia sido improvisada, né? Foi sua verdadeira armadura havia ficado lá no rochedo Casterly, né, que ele diz que era uma armadura que foi feita especialmente para ser ajustada ao corpo dele, mas como essa armadura não estava ali, ele arranja algumas peças improvisadas, né, encontradas ali na carroça do Lord Lefford, né, e aí ele fala que ele conseguiu camisa, touca de cota de malha, um gorjal de um cavaleiro morto, grevas e manoplas articuladas e botas pontiagudas de aço. Né, algumas das peças eram ornamentadas, outras eram simples, mas no final nada condizia ou se ajustava como devia, né? A placa peitoral destinava-se a um homem mais alto, para sua cabeça grande demais, e tinham encontrado um enorme elmo em forma de balde, culminado por uma haste triangular com um pé de comprimento.
Ou seja, ele pegou um pouquinho de cada, né?
Sim. Isso me lembrou a depois, né, que tem toda a teoria lá do torneio de Harrenhal, né, do Cavaleiro Sorridente, né, que entra lá no torneio também com peças totalmente improvisadas, né, tipo uma parte da, com várias partes de armadura, enfim. E aí tem várias teorias também no fandom sobre isso, né. Inclusive, a principal candidata para ser esse cavaleiro é a Lyanna Stark, né? A irmã do Ned.
É.
Enfim. E aí, o Pod, né, ele cumpriu seu papel de escudeiro, ele traz um corcel negro, ajuda o Tyrion a montar, né, o Podre que... O Tyrion diz ao Podre que para levar a Shae para uma casa, um lugar seguro, cada caso a batalha ali ocorresse mal. Né? E ele fica muito reflexivo também nesse momento, né? Porque a batalha sempre traz uma expectativa, especialmente uma expectativa se você vai viver ou não. Né? E ele fica se perguntando se aquele seria o seu último dia, né? Se a última vez que ele veria é o nascer do sol.
Sim, né? E aqui a gente também tem, né, que os homens das montanhas, né, eles montaram nos seus cavalos ossudos e se reuniram atrás do Tyrion, né? Cada clã foi bem enfileirado atrás do seu líder, né? E a gente vê como esse povo, bem como tu disse, né, eles seguiam o Tyrion mesmo.
É, há um reconhecimento, né, do valor do Tyrion, claro que eles estão interessados. Mas também há um reconhecimento do valor do Tyrion que ele mostra, né, nesse capítulo, que apesar de todas as limitações físicas que ele tem, ele é uma pessoa de coragem, né, que consegue se virar ali no campo de batalha. Algumas pessoas acham bem reais e tal, mas enfim, não pode negar que ele dá o nome dele nesse capítulo, né? E aí eu acho que as descrições, tanto nesse capítulo do Tyrion como no capítulo da Cat, sobre como é essa batalha, né, as nuances da batalha, eu achei assim, muito incríveis, né? Aí tá escrito assim, à luz da alvorada, o exército de Lord Tywin Lannister desdobrou-se como uma rosa de ferro, com os espinhos a raiar. Sor Kevon liderava o centro, entre eles lanceiros formavam quadrados, e atrás deles se posicionaram homens de armas com lanças, machados e espadas. Na ala direita ficava a cavalaria, composta por cerca de 4 mil homens, sob o comando de Sir Adam Herbrand. Tyrion viu seu estandarte desenrolar-se quando seu porta-estandarte sacudiu, uma árvore flamejante laranja esfumaçada. Atrás dele esvoaçava o unicórnio roxo do Sr. Flemont, o javali malhado de Crockhall e o galo anão do Swift, e outros, né? E ele também observa que o Tywin Lannister, ele tomara uma posição na colina, né? Numa parte mais alta. Inclusive, a gente percebe aqui como o Tywin Lannister estava parado ali num lugar estratégico, né? Que tinha uma colina que dava a ele uma visão mais ampla para acontecer uma batalha. Né? E diz que o Tywin Lannister, ele mantivera com ele uma reserva, né? Que era uma força enorme, formada por 5 mil homens montados e a pé, né? E que ele sempre escolhia comandar a reserva a partir de um terreno elevado, né? De modo que ele pudesse ter uma boa visão da batalha, como eu falei, e assim distribuir a reserva de acordo com a necessidade no campo de batalha. Então, acaba sendo uma posição estratégica e ele acaba assumindo uma posição estratégica que pode decidir, né, o fim da batalha.
Sim, sim. E aqui, né, o Tyrion, ele faz uma descrição do pai, né, que é muito incrível, inclusive, né? Ele diz assim: mesmo visto de longe, o senhor seu pai era resplandecente. A armadura de batalha de Tywin Lannister envergonhava a armadura dourada do filho Jaime. Sua grande capa tinha sido tecida de incontáveis camadas de pano de ouro e era tão pesada que quase não se agitava, mesmo quando ele avançava, e tão grande que as pregas cobriam a maior parte do traseiro do garanhão quando se sentava sobre a sela. Nenhuma braçadeira comum seria suficiente para tanto peso, e a capa era mantida no lugar por um par idêntico de leoas em miniatura, acocorada sobre os ombros, como que em posição de ataque. O companheiro das leoas, um macho com uma magnífica juba, reclinava-se no topo do elmo de Lord Tywin, com a pata varrendo o ar enquanto rugia. Os três leões eram trabalhados em ouro, com olhos de rubi. A armadura era de pesada placa de aço, esmaltada de carmesim escuro. As grevas e as manoplas tinham decorativos arabescos dourados embutidos. As ombreiras eram sóis raiados dourados. Todas as suas presilhas eram douradas, e o aço vermelho tinha sido polido a tal ponto que brilhava como fogo azul do sol nascente. É, né? Uma baita de uma armadura, né?
E mais uma vez mostra que, apesar dos pesares, o Tyrion sempre demonstra uma grande admiração pela imponência de seu pai, né?
Sim,
sempre
total.
Sempre descreve como um homem imponente, né? Enfim. Apesar de tudo, a gente consegue perceber, o que torna, né, o ressentimento dele ainda mais triste, né? Que eu acho, sim, que o Tyrion, né, não existe uma pessoa no mundo a quem mais o Tyrion gostaria de ter o reconhecimento como seu pai. A gente, sim, vê que ele faz tudo, né, para agradar o Tywin, de certa forma, ou para mostrar para o Tywin seu valor, né, e ele nunca é reconhecido por isso, né, o que torna tudo ainda mais doloroso. Né? E aí, o Tyrion, ele diz que conseguia ouvir o rufar dos tambores, né, do inimigo cada vez mais próximo, né, e chega mesmo a se lembrar da última vez que vira o Robb, né, é, quando ele voltou da muralha, ele passa pro Winterfell, né, e se encontra com um Robb ali no grande salão de Winterfell, né, e ele se lembra dessa última memória, inclusive é um momento que ele tá lá no grande salão, ele acaba sendo meio que quase que atacado pelos lobos gigantes, né, por causa do Rickon. A gente leu esse capítulo aqui e falou disso também, e ele se lembra dos lobos gigantes, e ele sente um pouco de medo, de receio, né, e ele se pergunta se ele tinha marchado para a batalha com os lobos gigantes, ou com, pelo menos com o vento cinzento. Então ele mostra uma preocupação em relação aos lobos gigantes, né? E aí, a vanguarda, onde o Tyrion e os clãs estavam reunidos, na confecção ali do campo de batalha, né, na organização, para usar uma palavra melhor, se encontrava na ala esquerda, né, sobre as bandeiras, ostentando o cão de três cabeças de Gregor Clegane, que faz o Bron até fazer algumas piadinhas, né? Porque o Gregor Clegane é um homem muito alto, né? Conhecido como a montanha. E o Tyrion é muito pequenininho, você é um anão. E aí o Bron chega a falar, ó, quando você estiver no campo da batalha, eu sempre te recomendo a ficar sempre atrás de um homem mais alto, porque ele vai atrair todos os alvos, e você, como vai estar atrás, você vai estar atrás dele, você vai poder se proteger. Né? Como se fosse uma montanha mesmo, que você pode se proteger. E aí o Tyrion também descreve lá, né, a armadura do Gregor Clegane, diz que não possuía nenhum esplendor, que era uma armadura feita de placa de aço, né, de um cinza baço, marcado pelo uso duro, né, não exibia nenhum símbolo, nem ornamentos, né, e que ele indicava aos homens as suas posições com a arma, uma espada larga de duas mãos que Sor Gregor brandia como um homem menor poderia brandir um punhal. Né? E aí o Gregor tá gritando ordens para tudo que é lado, né? Inclusive ameaças, né? Porque ele diz que mataria qualquer homem que fugisse, né? E fala com o Tyrion guardar o rio, se fosse capaz, também insultando a capacidade do Tyrion, como se o Tyrion não fosse capaz de fazer isso. E aí parece que quanto mais as pessoas atiçam, mais ele se mostra mas ele se mostra a fim de mostrar que ele é capaz de fazer aquilo.
Sim.
E aí, por que que ele manda ele olhar o rio? Porque para franqueá-los, né, ali, os Starks precisariam de cavalos capazes de correr sobre a água, né? Então o Tyrion diz aos homens dos clãs que eles deveriam, né, defender o Rio, e pedindo que os Stark, pedindo que as tropas do Robin os alcançasse, né? E aí, dessa forma, tanto os Corvos de Pedra quanto os Orelha Negras e os Mãos da Lua chamam o Tyrion em um único coro de meio-homem, né? Onde também surge esse apelido do Tyrion, que vai acompanhar ele até um certo momento do livro. Também reconhecendo ali a liderança dele, né? E os Homens Queimados ficam meio assim, não gritam, mas também fazem lá um chacoalhar, né, de suas espadas e lanças, mas há esse reconhecimento do Tyrion aí como meio-homem, né? Sim. E o Tyrion, ele, né, ele é também estrategista, a gente vê que ele também é estrategista no campo de batalha, né? Ele tenta observar o terreno onde a batalha ela ocorreria antes de tudo explodir, né? Ele faz uma... Ele vai, né, vendo os espaços, né? Ele nota que a vanguarda era composta pelo que ele chamava de lixo do oeste, né? Que era composta por arqueiros montados, né, com coletes de couro, né? Um enxame indisciplinado de cavaleiros livres e mercenários, trabalhadores rurais montados em cavalos de arado e armados com foices e espadas enferrujadas dos pais, rapazes meio treinados vindo dos prostíbulos de Lannisporto, e Tyrion e seus homens dos clãs a cavalo. Comida para corvos, murmurou Bronn a seu lado, dando voz ao que Tyrion deixara por dizer. Só pôde concordar com um aceno. Teria o senhor seu pai perdido o juízo? Nenhum lanceiro arqueiro insuficiente, não mais que um punhado de cavaleiros, ou mal armados, ou sem armaduras, comandados por um bruto sem cabeça que liderava com base da raiva. Como podia o pai esperar que aquela imitação grotesca de uma companhia segurasse o flanco esquerdo? Ele não pretendia, né? Tyrion vai entender isso depois. Mas era realmente para eles serem massacrados. Ele fez isso de propósito.
Sim.
E colocou pro filho ali no meio, né?
Né, o Tyrion, ele, nesse momento, né, ele não teve muito tempo para pensar no assunto, pois, né, os tambores do inimigo estavam cada vez mais próximos, e logo o exército nortenho, né, iria avançar sobre eles, né, transbordando pelas colinas, avançando a passos médios por trás de um muro de escudos e lanças. Né, e aí ele diz: seus capitães os lideravam montados em cavalos de batalha revestidos de armadura, com os porta-estandartes transportando bandeiras a seu lado. Vislumbrou o alce macho dos Hornwood, o sol raiado dos Karstark, o machado de batalha de Lord Serwyn e o punho revestido de malha dos Glover, e as torres gêmeas de Frey, azuis em fundo cinza. Lá se ia a certeza do pai de que Lord Walder nada faria. Podia ver-se o branco da casa Stark por todo lado, com os lobos gigantes cinzentos parecendo correr e saltar à medida que os estandartes se reviravam e se agitavam no topo dos grandes mastros. Onde está o rapaz? Interrogou-se Tyrion. Né, que o Tyrion, eles estavam procurando o Robin, né?
E para você ver como ele é observador, né?
Muito.
Cadê o Robby?
Sim.
Cadê o Robby? E assim se inicia, né, uma batalha sangrenta, né? O que é engraçado é que tanto o capítulo da Daenerys que a gente leu anteriormente, quanto esse capítulo do Tyrion e o próximo da Catelyn que a gente vai ver, são três capítulos que tratam de batalhas, né?
Sim.
E aqui foi uma carnificina também enorme. Tá escrito assim: quando as trombetas se calaram, um silvo encheu o ar. Uma vasta nuvem de flechas subiu em arco. À direita de Tyrion, de onde os arqueiros flanqueavam a estrada, os norsenhos desataram a correr, gritando enquanto se aproximavam. Mas as flechas dos nêmesis caíram sobre eles como chuva. Centenas de flechas, milhares, e os gritos de guerra iam se transformando em gritos de dor à medida que os homens tropeçavam e caíam. Então já uma segunda nuvem no ar, e os arqueiros colocavam uma terceira flecha na corda de seus arcos.
Sim, Sim, né, e mais para frente tinha se formado um crescente de lanceiros inimigos, um duplo ouriço de aço à espera, atrás de escudos altos de carvalho marcados com o sol raiado de Karstark. Gregor Clegane foi o primeiro a atingi-los, liderando uma cunha de veteranos revestidos de armadura. Metade dos cavalos recuou no último momento, quebrando o avanço em frente da fila de lanças. Os outros morreram com afiadas pontas de aço rasgando-lhes o peito. Tyrion viu uma dúzia de homens cair. O garanhão da montanha empinou-se, escoiceando com cascos calçados de aço quando uma ponta de lança farpada lhe varreu o pescoço. Enlouquecido, o animal lançou-se a galope sobre as fileiras inimigas. Lanças o atingiram vindas de todas as direções, mas a muralha de escudos quebrou-se sob o seu peso. Os nortenhos fugiram dos estertores de morte do animal aos tropeções, enquanto o cavalo caía, resfolegando sangue e mordendo com seu último fôlego vermelho, a montanha ergueu-se em colo, varrendo as redondezas com sua espada larga de duas mãos.
Aí continua. O ouriço estava ruindo, e os nortenhos recuavam sob o impacto do assalto a cavalo. Tyrion viu Shaga apanhar um lanceiro em cheio no peito quando o louco correu sobre ele. Viu o machado cortar cota de malho, couro, músculos e pulmões. O homem morreu em pé, com a cabeça do machado alojada no peito, mas Shaga continuou a avançar, abrindo um escudo em dois com o machado de batalha da mão esquerda, enquanto o cadáver balançava e tropeçava molemente do seu lado direito. Por fim, o morto deslizou e caiu. Shaga fez ressoar os dois machados um contra o outro e rugiu. Então, assim, basicamente, o que a gente percebe é que as tropas que foram enviadas para cá, elas são massacradas, né? Eles não tiveram nem chance, né? E, enfim, mesmo assim, o Tyrion, ele diz, né, que os inimigos também caem sobre ele, né? Ele também é atacado, né? Enquanto a cavaleiro que usa a lança contra ele, outros que tentam atá-lo com mangual e tal, né? E aí ele... Essa parte é interessante porque mostra como ele sabe se virar ali no campo de batalha. Ele tá sendo atacado, mas ele também tá revidando, né? Ele tá recebendo alguns... parece que atinge um lá com machado, né? O outro acaba sendo mordido pelo cavalo dele, quando ele já tava meio que sem esperança, o cavalo vai lá e morde, né? E ele... é também atacado por um cavaleiro montado que tá armado com mangual, como eu falei, né? Então, assim, a batalha é um verdadeiro massacre, né? E ela se encerra, né, com a entrada do Tywin Lannister e sua reserva em campo, né, que acaba por destruir o que restava das linhas finais dos Stark, né? E aí o Tyrion percebe que o Ulfhe, né, dos Irmãos da Lua, Porto, o Kron também, né? E ele percebe que a mais da metade dos clãs que ele tinha, dos homens, que eram um total aí de 300 homens, haviam perecido, né, na batalha, né? E aí depois eles se reúnem, tá, e tal. O Kevin vai e observa que o Tyrion e os bárbaros, né, que eles só chamam os clãs de bárbaros, né, lutaram bem, né? E aí o Tyrion confronta seu pai, né? Porque ele pergunta ao Tywin se aquilo havia o surpreendido, né? Porque eles deveriam ter sido massacrados, ou seja, o Tyrion deveria ter morrido nessa batalha.
Sim. Né?
E aí ele pergunta, isso surpreendeu o pai? Perguntou, estragou seus planos? Deveríamos ter sido massacrados, não é verdade? Lord Tywin esvaziou a taça, sem expressão no rosto. E ele responde o seguinte: sim, pus os homens menos disciplinados na esquerda. Previ que quebrariam. Robb Stark é um rapaz verde, provavelmente mais ousado que sábio. Tive esperança de que, se ele visse nossa ala esquerda ruir, pudesse mergulhar pela abertura, ansioso por uma debandada. Depois de ter se entregado por completo, as lanças de Sokevan dariam meia volta e o apanhariam pelo flanco, empurrando-o para o rio, enquanto eu trazia a reserva. Aí o Tyrion vai, né, e debocha, e achou que o melhor seria me colocar no meio dessa carnificina, mantendo-me ignorante de seus planos. Aí o pai dele responde: uma demandada fingida é menos convincente, muito cara de pau, né? Uhum. E não me sinto inclinado a confiar meus planos a um homem que se associa a mercenários e bárbaros. E aí o Tyrion vai e rebate: pena que meus bárbaros arruinaram a sua dança. Né? Tyrion tirou a manopla de aço e deixou cair ao chão, encolhendo-se com a dor que lhe apunhalou o braço.
Essa conversa é só faísca, né? Porque eles basicamente ficam se batendo ali um contra o outro com as palavras, né?
Sim, o tal é muito cara de pau.
Sim.
Tipo assim, tratando ele como se ele fosse descartável, mano.
É.
Enfim. E aí a conversa deles é interrompida pela chegada do Soada ao Merbrand, né, que informa que eles haviam sido que eles haviam feito prisioneiros, e não apenas qualquer prisioneiro, né, mas comandantes que eram importantes ali, né, para as tropas do Hobbit, como o Lord Serwyn, né, o Sir Willis Manderly, que é um dos filhos lá do Lord Manderly, né, como a gente já viu também em capítulos anteriores, é Herion Karstark e 4 dos Freys, né? Além disso, a gente fica sabendo nesse capítulo que o Lorde Hornwood, ele faleceu, né, nessa batalha, e que o Rose Bolton, né, provavelmente fugiu ali, estava fora de alcance, né, o que dá a entender que o Rose Bolton estava no meio dessa batalha, né? Só que o Tywin Lannister quer saber do Robb, né, e ele pergunta pro Sir Adam: cadê o Robb Stark? Né, porque aí o Sir Adam vai e diz que o Robb não estava entre eles, e segundo diziam, havia atravessado o rio nas gêmeas, com maior parte da cavalaria em direção a Corre-Rio. Aí o capítulo termina com uma nota de deboche do Tyrion, a partir do que o Tywin falou, né, do que ele achava que o Robb ia fazer, né? Então o Tyrion fala assim: um rapaz verde, recordou o Tyrion, provavelmente mais ousado que sábio, teria soltado mais gargalhada se não doesse tanto. A gente já falou capítulos anteriores como que o Tywin Lannister estava seguro, né, ele estava achando que ele ia resolver isso rápido, que não sei o que lá. E o Robb passou a perna dele, né? Ele
Sim.
desperdiçou força, ele desperdiçou homens aqui. E o Robb mandou essas pessoas praticamente pro abate, enquanto ele conseguia ali chegar com a maior parte da sua tropa em Corre-Rio.
O Robb foi, né? Aí a gente tem o jovem lobo, né? Que... Né, se destacou nessa estratégia, né?
A gente vê vários nomes surgindo, né, nessas batalhas. Meio homem, meu gigante Lannister.
Sim.
Também jovem lobo.
Né?
Enfim. Algo a mais sobre esse capítulo?
Não.
Bom, então a gente pode passar para o próximo capítulo, que é o 10º capítulo da Catelyn nesse livro, e o capítulo 62, na soma geral. Bom, nesse capítulo nós encontramos a Cat, né, em um bosque lá nas terras fluviais, né? Ela tá na companhia do Halys Mollen, que é um capitão da guarda de Winterfell, e também na companhia de 30 homens, né, que tinham como função protegê-la durante a batalha que estava prestes a acontecer. Então a gente viu uma ofensiva do Robb lá com o Tyrion Lannister, e a gente aqui vai ver outra ofensiva do Robb, que é a manobra que ele faz para poder recuperar o Winterfell, que nesse momento aqui, o Winterfell não, é Corre Rio, que
Sim.
nesse momento aqui está sob cerco das tropas Lannisters, comandada pelo Jaime Lannister, né?
Sim, agora a gente se depara, né, com o Jaime. Aí,
Exatamente.
né, a gente começa, né, esse capítulo que tem um clima de espera e muita expectativa no ar, né? A Cat, ela diz que, né, sob a tênue música de um regato próximo e do vento morno, né, em seus cabelos, havia o tinir de lanças, o deslizar das cotas de malhas, o relinchar dos cavalos e o murmúrio dos bosques. Né, então, assim, a gente já começa, né, esse capítulo, né, ele é muito bom também,
Eu gostei muito desse capítulo.
né?
Achei ele muito assim, de uma sensibilidade muito grande, né? E o tempo inteiro é esse clima de espera e suspense, né? Tanto que a gente nota, né, que sobreposto, né, a todo sentimento de espera que está acontecendo ali, ela considera que isso havia sido algo presente em toda a vida dela, a questão de esperar, né? E eu acho que isso fala muito do papel da mulher nessa sociedade, né? A gente vê isso muito com a Cat nesse capítulo. Os homens vão lutar e as mulheres ficam esperando, né? Ela diz que passaram a vida esperando pelo pai dela, né? Quando o pai dela partia para a corte, ou para as feiras, ou até mesmo para as batalhas, né? Ela esperava pelo Brandon, né, que partira com a promessa de que eles se casariam quando ele retornasse, mas ele acaba morrendo e ela se casa com Ned, né? Ela também esperara por Ned depois que ele partira para a guerra, né? Ele parte assim menos de uma quinzena depois que eles se casam. Ele vai lá para a guerra que estava acontecendo, que é a rebelião de Robert, né? E aí, nesse meio tempo, ela descobre que estava lá grávida do Robb, né? E tem todo um sentimento também, né, de mãezona nesse capítulo, né? Aí ela vê que passou a vida dela toda esperando, né? Inclusive 9 meses para pro Robb nascer, né? E agora ela estava esperando mais uma vez pelo Robb e por Jaime Lannister, né? O Cavaleiro Dourado diziam que nunca souberam esperar, né? Que era algo que o próprio tio dela, o Bryden Tully, né? Conhecido como Peixe Negro, ele passa o livro, esse capítulo inteiro, dizendo que o Jaime se traía porque ele era inquieto e irritava-se com facilidade, né? E está apostando a chance de vitória deles ali no pavio curto do Jaime.
Né? E a gente também vê, né, que a Cat, ela percebe, né, ela tá, né, observando o Robb tudo, e ela vê que se, né, o filho tava assustado, ele não demonstrava isso, né? Pois ele tomava o cuidado de ir em homem homem para conversar com eles e tranquilizá-los, né? E ela também, vendo isso, né, ela pede aos deuses para que deixasse, né, o Robb sobreviver, que ele chegasse à velhice, que ficasse tão alto quanto o Ned, né? E aí ela vê que, apesar de olhar para o Robb e ver um jovem alto de barba novo, né, com um lobo gigante do seu lado, ela, no fundo, ela só conseguia ver o bebê de colo que um dia ele foi, né? Então, a gente tem muito essa sensação. A gente vê a Cat sendo esse sentimento de mãe, né? E nem todo capítulo ela tem isso. E, poxa, né, imagina, ela tá vendo o filho dela, né, 15 anos, numa guerra, né, numa batalha, e E é isso, né? É o medo, é o orgulho, né? Eu acho esses conflitos bem interessantes.
Sim, né? E aí ela diz que o Robb dera 300 homens ao Peixe Negro, né? Com lanças, armados com lanças, né? E o enviara à frente para ocultar sua marcha. E quando o Bride ele retornara, ele informou que o Jaime não sabia sobre o avanço das tropas do Robb, né, pois nenhuma ave havia lhe chegado, pois os seus arqueiros se certificaram disso. Né. E ele também diz que viu alguns batedores dos Lannisters, mas que havia dado cabo de todos eles, né, os que viram ele. De modo que o Jaime não sabia da aproximação dessa tropa. Né. E quando ele é questionado quanto o tamanho da tropa, né, do Jaime, ele diz que ele tinha um número aproximado de 12 mil homens a pé, né, espalhados em torno do castelo, em três acampamentos separados com um rio entre eles, né, pois não havia outra forma de montar cerca a correr rio, mas ao mesmo tempo isso deixava o do Jaime vulnerável, né, tanto que o Bryden considera que isso seria a ruína dele, né. E ele diz também que havia 3 mil homens a cavalo, né, que estavam ali à disposição do Jaime. E quando e aí o Galbert Gluve, ele observa que o Jaime ainda tinha 3 homens, né, para cada um deles, né, e o Bryden volta a insistir de que o Jaime não era conhecido por ser um homem paciente, pois de algum modo ele ia acabar ali enfiando os pés entre as mãos, né?
Sim.
E aí
Sim.
É interessante aqui que a Cat acaba informando que ao longo da marcha do Robb, outros homens, né, se juntaram a ele, engrossando ainda mais o contingente de pessoas que ele tinha ali. Né? Ela fala assim, a tropa do norte era maior do que quando deixaram as gêmeas. Né, o Lord Jason Malister trouxera suas forças de Guadamar, para se juntar a eles quando rodeavam a nascente do ramo azul e se dirigiam a galope para o sul, e outros também haviam se juntado, né, cavaleiros andantes, senhores, homens de armas sem chefe que tinham fugido para o norte quando o exército de seu irmão Edmund fora desfeito sobre as muralhas de Corrio. Né, tinham exigido mais que se atreviam dos cavalos, a fim de chegar àquele lugar antes que Jaime Lannister soubesse de sua vinda. E agora a hora estava próxima. Né. Cat viu o filho montar. Olivar Frey segurava-lhe o cavalo. Era filho de Lord Valder, 2 anos mais velho que Robb, e 10 anos mais jovem e ansioso. Né. Atoou o escudo de Robb no lugar e entregou-lhe o elmo. Quando baixou sobre o rosto que ela amava tanto, um jovem alto cavaleiro surgiu montado no garanhão cinzento no lugar onde o filho estivera. Estava escuro entre as árvores, onde a lua não chegava. Quando Robb virou a cabeça para vê-la, só enxergava negro dentro de seu visor. Essa parte meio agorenta.
Sim, bem agorenta.
Isso me lembrou de uma visão que o Bran tem, que ele vê um cavaleiro muito alto, acho que sobre vestido com uma armadura, só que era tudo preto, né, dentro do visor dele, só tinha escuridão dentro do visor. Uhum. Né, porque a Vanessa, a gente até ficou teorizando o que seria isso, né? E eu li essa passagem e me lembrou esse capítulo do Bran, que é quando ele tem os sonhos de corvo, né? Que é antes
Sim.
dele acordar, ele tá tendo vários sonhos, e tem uma passagem que é parecida com isso aqui. Não sei se tem relação, mas quando eu li, eu me lembrei.
Vai saber, pode ser, né? Porque aqueles sonhos do Bran são bem, bem enigmáticos, né? Então, pode ser que seja. Né, e aí o Robb, né, ele diz a Cat que tinha que percorrer a fileira, pois o Ned lhe dissera que era bom deixar que os homens o vissem antes da batalha, pois isso lhes daria coragem. Né, aí Né? Assim ele parte para a batalha, com o vento cinzento ao seu lado e uma guarda de batalha em formação. É, e aí diz assim, quando forçara Catelyn a aceitar seus protetores, ela insistira que ele também fosse guardado, e os senhores vassalos tinham concordado. Muitos de seus filhos tinham clamado pela honra de acompanhar o jovem lobo, quando tinham começado a chamá-lo. Thorin Karstark e o irmão Eddard encontravam-se entre os 30, tal como Patrick Melister, pequeno John Amber, Darren Hornwell, Tion Greyjoy, não menos que 5 dos muitos descendentes de Walder Frey, bem como homens mais velhos, como Sir Wendell Manderly e Robin Flint. Um de seus companheiros era até mesmo uma mulher, Daisy Mormont, a filha mais velha de Lady Maid e herdeira da Ilha dos Ursos. Uma esguia mulher de 2 metros de altura, a quem fora dada uma massa estrela em uma idade em que a maioria das mulheres eram oferecidas bonecas. Alguns dos outros senhores resmungavam a esse respeito, mas Catelyn não queria ouvir suas queixas. Isso não tem a ver com a honra de suas casas, disseram-lhes. Tem a ver com manter meu filho vivo e inteiro.
Tá muito preocupada com a segurança dele, né?
Sim, demais.
Aqui ela é muito mais uma mulher, uma mãe, do que uma pessoa numa posição aí de poder. Ela mostra, assim, uma fachada, né, e tal, mas no fundo ela tá extremamente preocupada com o filho dela pela primeira vez marchando para uma batalha. Ainda mais para enfrentar uma pessoa experiente, né, como, e temida, como é o Jaime Lannister, né?
Sim.
Assim, não é pouca coisa. Já que o Jaime Lannister, a gente pode até pensar que ele aqui é o melhor espadachim do reino, né? Que se tem. Um dos melhores, tá entre os melhores, né? Nesse momento aqui. E aí, enquanto ela tá lá esperando, né, no silêncio do bosque, né, à medida que os homens se afastavam, né, entre o chacoalhar das espadas, lanças, armaduras, sons de vozes humanas, né, ela consegue ter um vislumbre do Jaime Lannister. Por um instante, enquadrado entre os galhos das árvores, enquanto olhava para o fundo do vale, mas sabia que era ele, né? Mesmo à distância, Sir Jaime Lannister era inconfundível, né? O A tornara prateado sua armadura e o dourado dos cabelos, e transformara o manto carmesim em negro. Não trazia o elmo. Então, da posição onde ela está, ela consegue ver o Jaime, né, que é esse temível, temível cavaleiro ali de Westeros, né? E aí, novamente, ela se lembra de coisas que o tio fala para ela, porque ela vê o Jaime sendo seguido, né, por seus homens, cavaleiros, espadas juramentadas, cavaleiros livres, uma parte da cavalaria Lannister, né? E ela se lembra que o tio dela dissera que ele não é um homem para ficar sentado numa tenda, né, enquanto seus carpinteiros constroem torres e cerco, né? Prometera Sir Bryden, já por 3 vezes acompanhou os cavaleiros em investidas para perseguir atacantes ou assaltar uma fortaleza obstinada. Né? Então, o Jaime não consegue ficar quieto, né? Ele não consegue ser frio igual o pai dele, né? Que fica lá na colina, observando. Ele sempre é muito interativo, quer fazer um monte de coisa. Interativo, né? No caso. E aí, nessa ocasião que ela lembra disso, que parece ser um conselho de guerra, né? Que eu achei interessante. Porque ela fala que o Bryden desenhou o mapa, né, pro Robby, da posição ali das tropas do Jaime. E aí o Robby, ele vai apontando os pontos onde deveria acontecer o ataque, né? E ele deixa bem claro que esse ataque deveria ocorrer com apenas algumas centenas de homens e todos eles deveriam utilizar o estandarte Tully, não Stark, né? Quando vier atrás de vocês, estaremos à espera, né? Ele fala. E o dedo movera-se 2 centímetros para a esquerda, aqui. Aí a Cat vai e pensa assim: aqui era a quietude da noite, luar e sombras, um espesso tapete de folhas mortas no chão, vertentes densamente cobertos por floresta, descendo suavemente até o leito do córrego, com a vegetação rasteira rarefando-se à medida que a altitude diminuía. Aqui estava o filho de Catelyn, seu garanhão, dando-lhe o último olhar e erguendo a espada numa saudação. Aqui era o chamamento do berrante de Meg Mormont, um longo sopro grave que trovejou pelo vale vindo do leste, para lhe dizer que os últimos cavaleiros de Jaime tinham entrado na armadilha, e o vento cinzento atirou a cabeça para trás e uivou. O som pareceu atravessar Catelyn Stark, e ela deu por si tremendo. Era um som temível, um som assustador, mas também havia música nele. Por um segundo, sentiu algo semelhante à piedade pelo Lannister lá embaixo. Então, é assim que soa a morte, pensou.
Sim, é. E aí, né, do outro lado, é do cume, quando o grande John, ele sopra o seu corno, né, pra avisar. E aí, né, acontece, né, pra leste e oeste, as trombetas dos Melister e dos Frey sopraram vingança. A norte, onde o vale se estreitava e se dobrava como um cotovelo erguido, os berrantes de Lord Carstark adicionaram suas vozes profundas e fúnebres àquele coro sombrio. No córrego, lá embaixo, homens gritavam e cavalos empinavam-se. O bosque sussurrante deixou escapar todo o seu fôlego de repente, quando os arqueiros que Robb esconderam nos galhos das árvores dispararam suas flechas e a noite entrou em erupção com os gritos de dor de homens e cavalos. A toda a volta dela, os cavaleiros ergueram as suas lanças, e a terra e as folhas que tinham coberto as cruéis pontas cintilantes caíram e revelaram o brilho do aço afiado. Ouviu Robb gritar: Winterfell! No momento em que as flechas voltaram a suspirar, afastou-se dela a trote, levando os homens para baixo.
É, e ela tá tendo uma visão assim muito parca da batalha, então todo o capítulo é muito sensorial, e como é uma batalha, por isso que a gente acha importante estar trazendo essas citações, até para a pessoa que está nos escutando ter uma dimensão do que está acontecendo, né? Não é só falar que eles foram lá e lutaram, porque esses dois capítulos, especialmente o da Cat, ele é muito bem escrito em te passar sensações do que está acontecendo, né? Tem uma riqueza de detalhe muito grande, então por isso que a gente está lendo mais essas citações, né, de como foi a batalha, né? E ela fica ali quietinha, né, aguardando tudo ali, imóvel. Ela também está no alto de uma colina, assim como o Tywin Lannister ficou lá. É um paralelo entre os dois. Só que no caso aí ela está sendo guardada, né, pelo Hal Mollen, e toda a guarda que foi deixada para trás, né? E como eu falei, toda a descrição que ela vai dando é muito sensorial, né? Já que ela acaba não tendo uma boa visão da batalha, né? Inclusive ela fala assim: mais tarde não poderia afirmar que vira a batalha, mas a ouviu, e o vale ressoou com ecos. O creque de uma lança quebrada, o tine das espadas, os gritos de Lannister, Winterfell e Tully, Correrio e Tully, né? Quando compreendeu que nada mais havia para ver, fechou os olhos e escutou. A batalha ganhou vida à sua volta. Ouviu batidas de cascos, botas de ferro, chapinhado em água, pouco profunda, o som de espada batendo em escudos de carvalho, o raspar de aço contra aço, o silvo das flechas, o trovejar dos tambores, os gritos aterradores de mil cavalos. Homens berravam pragas, suplicavam por misericórdia e recebiam ou não, e sobreviviam ou morriam. As vertentes pareciam fazer truques estranhos com som. Né? Uma vez ouviu a voz de Robb, tão claramente como se estivesse em pé a seu lado, gritando: aqui, aqui. E ouvisse o seu lobo gigante, rosnando e rugindo. Escutou o estalar daqueles longos dentes, o rasgar da carne, gritos de medo e de dor, tanto de homem como de cavalo. haveria apenas um lobo? Era difícil dizer, com certeza. Acho engraçado que os cavalos sempre, né, se dão mal, né?
Sim, sempre. Os pobrezinhos sempre, sempre sofrem, né?
Tadinho, gente, fico com uma peninha.
É.
Mas a gente vê por esse... por essa situação, como é muito sensorial, né? Ela não tá vendo, então tudo muito sonoro, né? Ela tá descrevendo a batalha pelo que ela tá escutando. O Tyrion estava no meio da batalha, né? Ele tava ali no meio e tal, participando. A Cat não, né? Ela fica lá no cantinho dela, mas vai dando pro leitor uma descrição mais sensorial do que tá acontecendo, né? E aí o Robbie, ele retorna, né, montado, ela percebe que ele retorna montado em outro cavalo, que não era o que ele partiu, provavelmente o cavalo dele morreu, né, o Garão Cinza se machucou, ficou lá, enfim, né, e ele volta em outro, né, percebe também que metade da cabeça do lobo e seu escudo havia desaparecido, que eu achei também, assim, não sei se é porque eu fico procurando paralelo em tudo, né, mas a gente sabe depois como é que o que é dito do Robbie, né? E o lobo dele aqui, do escudo dele, perdeu parte da cabeça. Eu fiquei meio assim também, mas acho que às vezes eu fico procurando pelo em ovo sobre essas coisas, não sei. Mas achei estranho. Ele fala que no escudo dele, né, o lobo gigante, metade da cabeça do lobo tinha desaparecido, né? E ela percebe que ele tava com uma luva suja de sangue, né? Mas que ele não parecia estar ferido, né? E aí tem aquele clima de alívio, de felicidade pós-batalha, bem diferente lá do acampamento do Tyrion, né? Do Tywin Lannister. Que
sim.
Você vê que tem aquela sensação de que fomos tapeados, né? E que
sim,
os caras estão felizes, eles estão sujos, amassados, mas estão tudo felizes, principalmente porque eles conseguiram capturar o Jaime Lannister, né? Estão trazendo o Jaime Lannister como refém, né?
Pegaram um homem, né?
Pegaram um homem, cara. E aí ela observa que o Jaime, ele tá ferido, né? Que escorria sangue do couro cabeludo, lembrando que ela observa que ele tava sem elmo, então ele, tipo assim, foi pegado, né, ali de surpresa.
Sim.
E quando ele vê ela, ele até, assim, muito debochado também, né, diz que, eu poderia oferecer minha espada, mas eu perdi minha espada, não sei o que lá. Ela vai falar: tudo que eu quero de você são minhas correr rio, meu irmão, meu marido, né, ele, nossa, que pena, né, eu tenho pelos perdidos. Ele sempre assim também debochando dela.
Sim,
né?
Sim.
E o Fion, ele sugere que o Robbie mate o Jaime, né, arrancando sua cabeça, né? E o Robbie, ele nega, né, dizendo que o Jaime, ele era mais valioso vivo do que morto.
Sim.
Né? E o que o senhor, seu pai, nunca perdoou o assassinato de prisioneiros após a batalha. E o gente debocha, né, dizendo que o Ned era um homem sensato e honrado, mas eu senti que era meio que um deboche da parte dele.
Sim.
Né? E aí a Cat vai e manda, fala pro Jaime, que fala pra ele ser levado e acorrentado. E o Robb fala para que os seus homens obedecessem sua mãe e que ele fosse bem tratado e que deveria haver uma forte guarda, né, a volta dele, porque o Lord Karstark iria querer a cabeça do Jaime num espeto.
Sim, sim. Porque o Robb, então, né, ele explica que o Jaime tinha matado os dois filhos de Lord Karstark, o Thorin e o Eddard, além de Darren Harnwood, né? Então, ele até explica que, né, que o sangue que estava na luva dele era do Thorin, né? Então, né, assim, que o Jaime fosse protegido mesmo, porque iriam querer se vingar dele, né? E aí, né, na conversa, o Glover, né, ele diz: ninguém pode acusar o Lannister de falta de coragem, né? Quando viu que estava perdido, reuniu os vassalos e abriu caminho pela vertente acima, esperando chegar a Lord Robb e abatê-lo. E quase conseguiu. perdeu a espada no pescoço de Eddard Karstark, depois de arrancar a mão de Thorin e de abrir o crânio de Darren Hornwood, disse Robb. E todo o tempo gritava por mim. Se não tivesse intentado de tê-lo, né, eu estaria agora de luto em vez de Lord Karstark, disse Catelyn. Seus homens fizeram o que juraram fazer, Robb. Morreram protegendo seu sucerano. Chore por eles. Honre-os pelo valor demonstrado. Mas agora não. Não há tempo para o luto. Pode ter cortado a cabeça da serpente, mas 3/4 do corpo ainda estão enrolados ao redor do castelo de meu pai. Ganhamos uma batalha, não a guerra.
É, né? E aí, o Fion, né? Ele tá extremamente feliz com a batalha, né, que aconteceu. Né, e ele fala assim: senhora, o reino não viu tamanha vitória desde o Campo de Fogo. Estão se achando, né? Garanto, os Lannisters perderam 10 homens para cada um dos nossos, que caiu. Capturamos quase 100 cavaleiros e uma dúzia de senhores vassalos. Lord Westerling, Lord Beniforth, Sogarfin, Greenfield, Lord Estrin, Sir Tito Braxi, Maelor, o Dornês, e 3 Lannister, além de Jaime, sobrinhos de Lord Tywin, 2 dos filhos da irmã e 1 do irmão morto. Caramba, então assim, o golpe foi enorme.
Foi. Né?
Foi enorme. Assim, eles ganharam muito mais do que o Tywin Lannister. Eles ainda ganharam Corre Rio, né? É, a Cat, ela pergunta, assim, eu achei até um pouco meio indelicado dela, porque o Fion tá muito empolgado com a vitória, né? E aí ela meio que corta ele e fala assim, se eles haviam capturado o Tywin Lannister, né? E aí o Fion fica meio assim e fala que não. Mas já era entendido que o Tywin Lannister não tava ali, né? Acho que todo mundo sabia que quem tava ali era o Jaime Lannister. Essa era a intenção deles desde o início, né? E ela vai e fala assim, que aquela guerra, ela não estaria acabada, ganha, até que o Lord Tywin fosse capturado, né? Apesar da vitória que eles obtiveram ali, né? Que dera a eles Corre Rio. Eu achei um pouco indelicado a parte dela, porque ele estava empolgado, tá todo mundo empolgado, todo mundo sabe que o Lord Tywin não tá ali, né? E todo mundo sabe que, né, a guerra tá longe de acabar, enquanto o Tywin Lannister estiver por aí ainda armando, né, coisas contra ele, né? Principalmente agora que o Jaime foi capturado. Eu acho que ela quis dar uma segura aí tua marimba, não se empolga muito, mas acho que soou um pouquinho delicado da parte dela também nesse momento aqui, mas enfim, minha opinião sobre isso.
Sim, e eu também acho que a Cat, ela deu, né, nesse momento um gelo, né, na empolgação que eles estavam, porque, poxa, a gente consegue entender, né, essa felicidade que eles estavam, né, pós-batalha, porque, poxa, eles estavam lutando contra o Sir Jaime, sabe? Não é qualquer homem, não é qualquer guerreiro, é Sir Jaime Lannister. E eles não só ganharam aquela batalha, como eles conseguiram capturar o Jaime como refém. Então, assim, essa empolgação deles, né, essa felicidade que todos eles estavam, tem um sentido, né? E eu também concordo contigo que a Cat aqui, ela foi meio indelicada mesmo, porque ela colocou né, ela deu um corte ali que não acho que fosse necessário, porque é como tu disse, eu acho que todo mundo ali já sabia que o Tywin não estava naquela batalha. Então, é assim, a guerra não tinha terminado, né, era sabido, o Tywin não estava ali, eles sabiam também, mas, poxa, né, não tem por que não celebrar aquilo, sabe? Porque foi uma grande vitória. Né, então, eu acho que aqui a Cat foi bem gelada.
É, e assim, a gente vai ter mais oportunidade de falar disso, né? A gente acredita que a gente vai conseguir chegar no livro 3, Mas eu acho que também, eu acho que esse confronto entre Lannister e Stark acaba sendo um confronto também entre a Cat e o Tywin Lannister, né? E a gente sabe que no final ela vai errar feio, sabendo quem o Tywin Lannister é. E ela, tudo bem, ela vai colocar suas, ela vai depositar suas esperanças no Jaime. Só que ela vai dar ao Tywin Lannister a chance de revidar contra ela, né? De agir brutalmente contra eles, porque ela não tem mais aquilo que impedia ele de agir com mais eficácia e energia, que era o seu filho que era refém, que era um grande trunfo que eles tinham contra o Tywin Lannister, né? E a Cat, a gente entende as razões dela, a gente vai discutir isso aqui também, mas acaba entregando o Jaime Lannister de bandeja pro Tywin Lannister. E isso dá a brecha que o Tywin Lannister queria para acabar de vez com a Cat e seu filho, né? O filho que ela queria tanto proteger. Então, né? Vamos dar uma segurada na marimba. Eu entendi o que ela tá querendo dizer para eles. Eles são jovens, eles estão empolgados, né? Foi só uma batalha, mas o Tywin Lannister não estava ali no campo de batalha, né? Então, a outra tropa foi pra lá confrontar ele. Então, assim, eu achei um pouco indelicado da parte dela. E também, eu acho que, né, a gente vê como essas pessoas que estão lutando com o Robb acreditam nele, né? E se sacrificam por ele.
Sim.
Torna ainda mais triste, no final, os erros que o Robb vai cometendo e como isso custa a vida de dezenas de pessoas. É um massacre, né? A gente viu que as pessoas foram de boa vontade por acreditar nele, no que ele estava defendendo aqui, foram lá, foram massacrados pelo Tywin Lannister. Esse pessoal aqui também morreram defendendo o Robb, né? O seu sucerano. E a Cat fala para ele, ó, valoriza isso. Os homens estão fazendo por você, né? E o Robb, ele vai cometer erros fatais, né, que vai custar a vida de muito mais pessoas, né?
Né.
Então, assim, infelizmente, acaba de forma trágica, né?
É.
E com um sentimento amargo, a gente lembra isso aqui agora, voltando, revivendo essa história e vendo como é que era, como poderia ter sido e não foi.
Sim, é bem trágico mesmo, né? Tanto, né, o fim deles como, né, todas essas perdas que no final, né, elas foram em vão, né? Então é uma grande tragédia mesmo.
Enfim, Mari, algo a mais sobre isso?
Não.
Então é isso, pessoal. Encerramos por aqui mais um podcast da Team Daenerys Brasil. Esperamos que vocês tenham gostado. Para acompanhar os próximos capítulos da releitura e também escutar outros conteúdos e discussões, siga a gente aqui no Spotify, no Google Podcast ou na plataforma que vocês têm preferência para ouvir. Acompanhe a gente nas redes sociais também. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Só procurar por Team Daenerys Brasil. Muito obrigada a todos pela companhia, né? Até o próximo episódio. Dracarys.